A história do caxiense Rogério de Melo com as bancas inicia em 1979, em Porto Alegre, como supervisor de vendas em uma empresa. Aos 26 anos, estava cansado de um trabalho que considerava monótono e queria um negócio próprio para ganhar sua liberdade financeira. Um sonho de jovem. O que parecia estar apenas no pensamento, tornou-se realidade em uma conversa com seu primo Neuci. A sugestão: abrir uma banca de jornais e revistas. Pelas ruas da capital, Neuci levava Melo em alguns locais e mostrava como era rentável esse tipo de estabelecimento. De banca em banca, ele viu que dava para ganhar seu sustento com o negócio. Abrir o empreendimento em Porto Alegre não foi uma opção. No mesmo ano, preferiu retornar à sua terra natal, Caxias do Sul. De volta, se reuniu com o antigo secretário de urbanismo e teve autorização para abrir o empreendimento na Praça João Pessoa. Este foi o primeiro passo de 40 anos de um trabalho dedicado para a cultura.
Na realidade, essa história começou há 40 anos atrás. Na época, eu era supervisor de vendas do Grupo Pontodo, Porto Alegre. E eu sempre tive vontade, assim, de ter o meu negócio próprio, né? De ser patrão de mim mesmo, essas coisas de jovem, né? E aí, numa conversa com um primo meu, conversando com ele sobre a possibilidade de montar alguma coisa, ele me sugeriu que eu montasse uma banca de revistas e tal. Mas eu não imaginava, assim, né, que pudesse se sobreviver com uma banca de revistas. Aí, na época, ele me conduziu, na cidade de Porto Alegre mesmo, a algumas bancas e tal, e eu vi que financeiramente era possível sustentar uma família e tal. E aí eu retornei a Caxias, e na época era o prefeito Mansueto de Castro, Serafino Filho. E através do meu pai, que era muito amigo dele, a gente conseguiu uma audiência com o secretário de urbanismo na época, e ele nos concedeu, né, a licença para instalar uma banca de revista ali em Santa Alegria.
Não foi apenas Ivanda Francescato e Roque Simas que tiveram um começo difícil. Rogério Melo também enfrentou dificuldades. As vendas de seus produtos eram baixas quando iniciou a banca. Nem a movimentação do antigo Cine Real ajudou o negócio na época. Com o tempo, o município aumentou sua expansão urbanística, a diversificação na economia e a sua população. Junto desse novo contexto, a banca ficou lucrativa e Melo viu entrar o dinheiro necessário para criar sua família e pagar os estudos das duas filhas, Mary e Robenise. Atualmente, uma trabalha na área da psicologia e a outra é administradora de empresas.
E aí começamos a trabalhar nessa época, ali ainda era o Cine Real, né? Depois passou a Lojas Brasileiras e agora está a Macro Calçado. Então, a Praça João Pessoa, a gente está ali desde 1979. E começamos a trabalhar, no começo era muito difícil, né? A cidade era pequena também. E com o passar do tempo, foi crescendo a cidade, os negócios foram melhorando. E eu pude sobreviver, criar minha família, formar duas filhas, né? Uma psicóloga, a outra é administradora de empresa. E assim foi minha vida, né? Durante 40 anos, trabalhando de domingo a domingo, todos os dias do ano, né?
Ele queria que sua rotina fosse todo dia rumo à banca, de domingo a domingo, para se dirigir ao mesmo lugar que o fez largar a capital e formar a família que se orgulha. A vontade estava ali, fazia 40 anos. Mas em 2019, mudanças viriam. Melo viu seu negócio ser retirado de suas mãos para ser pintado de cinza e receber produtos coloniais. O que construiu em 1979 foi desmoronado por uma decisão. Para ele, foi como perder um familiar, um sentimento de deixar um dia a dia que tanto gostava. A parte profissional também foi afetada, pois dedicou sua vida inteira ao estabelecimento e não saberia fazer outra coisa.
O sentimento foi terrível, né? O sentimento é quase como se perdesse um ente querido, um parente, uma pessoa muito próxima. Porque 40 anos da mesma rotina, adentrando ao mesmo local para trabalhar, nos mesmos horários, isso acaba inserindo dentro da tua vida, entendeu? Então o sentimento foi de uma perda muito, muito, muito grande, assim, uma coisa assim, inexplicável, o sentimento de dor, sentimento de perda mesmo, sabe? E com a questão do trabalho, então nem se fala, né? Porque você imagina uma pessoa que fica 40 anos trabalhando numa única coisa, ela acaba se tornando profissional somente daquela coisa.
Melo precisou se adaptar à nova realidade. Há um ano de se aposentar, ele conseguiu alguns empregos temporários com amigos que queriam o ajudar, até ficar em um trabalho fixo. Conseguiu um serviço na garagem Ópera, com o dono do lugar, o qual cultiva uma amizade. Mas não sentia a mesma afeição da que tinha por sua banca. Ele relembra que procuraram a antiga secretária de urbanismo para tentar reverter e entender o motivo da decisão. Antes mesmo de compreender a resposta, recebeu a notificação para sair do espaço. Foi o momento que teve que buscar apoio nos outros proprietários.
A gente até tentou, eu mais o presidente do bairro São Peregrino, mais o distribuidor de revistas, a gente tentou falar com a secretária Mirângela Roque, né? Expor para ela qual o motivo, o porquê das coisas. Ela não nos disse nada, simplesmente disse que estava fazendo um estudo sobre as bancas, e de repente, do nada assim, chega uma notificação nos dando um prazo de 30 dias para desocupar. Isso foi uma coisa assim que a gente recebeu de uma forma inacreditável, assim, né? Não acreditando no que estava acontecendo, né? Espantosa mesmo, a gente ficou, nossa, a gente, teve momentos até de depressão que a gente passou, assim, sabe? A gente teve que ter muita força mental para poder suportar esse pesadelo todo, né?
Melo não ficou muito tempo longe das bancas. Em dezembro, a sanção do projeto de lei, que as tornaram patrimônio imaterial da cidade, deu novamente a rotina que fazia de domingo a domingo. Ele pôde voltar a 1979, em Porto Alegre, para relembrar o quanto valeu a pena mudar de profissão. A sensação foi de alívio, por voltar a atuar com o que gosta. Ele agradece a Deus por ter recuperado o seu trabalho.
Bom, em primeiro lugar, assim, a sensação de alívio, né, por ter o nosso trabalho de volta, por ter o nosso ganho de volta, né, e segundo, uma sensação assim, de justiça feita, né, porque a forma que nos tiraram por esse efeito, tirou a banca, foi uma coisa, assim, agressiva, uma coisa um pouco violenta, né, e fez a gente sofrer muito com relação a esse tempo todo, né, colegas, eu mesmo, sentindo momentos de depressão, e agora não, e agora a gente foi Deus mesmo.
Este foi o terceiro de 4 episódios da série Jornais, Revistas e Muito Mais, As Vidas por Trás das Bancas de Caxias, que conta a trajetória dos proprietários dos espaços na cidade. A última história será de Ana Furlan, dona do lugar localizado na Praça Dante Alighieri.